Aproveitando que hoje é o Dia Internacional da Mulher, o Jornal da CBN traz para o seu debate a possibilidade de se igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres. Esta é a proposta que está lá na reforma da Previdência feita pelo governo federal e que está em discussão no Congresso Nacional. Aprovada da maneira que está, homens e mulheres teriam que se aposentar aos 65 anos. Hoje existe diferença na idade entre homens e mulheres. Para conversar conosco e trazer cada um seu argumento, até para que você também possa formar a sua opinião, nós convidamos a economista Lena Lavinas, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, e a sócia-diretora da Better Governance, uma consultoria de governança corporativa, Sandra Guerra. Lena Lavinas, desde já, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia para a senhora.
Bom dia a todos. Fico muito feliz de poder estar aqui na antena com vocês para discutir um assunto que é de interesse geral da sociedade brasileira.
Sandra Guerra, muito obrigado também pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Milton. Bom dia, Lena. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês discutindo esse tema.
Lena Lavinas, deve haver essa igualdade de idades na reforma da Previdência? Homens e mulheres se aposentando aos 65 anos?
Olha, idealmente, tudo deve ser igual sempre. Mas a gente pode rapidamente pensar em duas coisas. O Brasil é uma sociedade muito desigual e o fato das mulheres viverem mais anos do que os homens, ter uma longevidade mais extensa, não é um caso brasileiro. É uma questão que é, enfim, é uma característica, né, da longevidade feminina que acontece em todos os países do mundo. Só que nos países avançados, as sociedades são muito mais homogêneas. Eu não tenho tanta desigualdade quanto eu tenho no Brasil. Só para você ter uma ideia, a gente tem 11 estados brasileiros cuja esperança de vida é inferior a 69 anos em média. Então, a gente tomar medidas que tendem a homogeneizar padrões em sociedades muito desiguais, evidentemente isso tem consequências. Então, é sobre essas consequências que a gente deve pensar. Por isso, embora eu seja a favor de equalização, o fato das mulheres terem uma inserção extremamente precarizada no mercado de trabalho, elas terem muito mais interrupções, elas estarem mais em atividades de menor remuneração, em atividades mais precárias, e a sua capacidade de contribuir para o sistema previdenciário sendo muito menor, evidentemente uma equalização de idade será extremamente prejudicial para elas.
Sandra Guerra, a senhora entende que as idades devem ser iguais ou não?
Eu entendo sim que nós devemos partir para igualdade também nesses aspectos. Eu entendo que igualdade de direitos está muito relacionada com igualdade de responsabilidades. E eu reconheço, naturalmente, todo este cenário de desigualdade e o fato da nossa sociedade ser muito menos homogênea do que sociedades onde os mercados econômicos são mais desenvolvidos e, consequentemente, a sociedade tem práticas mais desenvolvidas. Porém, eu não consigo entender uma trilha, um caminho que será necessariamente mais longo do que gostaríamos e árduo, que leve essa sociedade homogênea com a base com uma base desigual em relação às condições. O que eu entendo é que nós devemos partir para a igualdade e para a paridade em todos os sentidos e trabalhando para que as condições que levam essa sociedade a ser menos homogênea se alterem. Caso contrário, eu vejo que se apresentará sempre como justificativa. Por exemplo, vamos referir ao que se chama, já se convencionou de chamar, da terceira jornada da mulher que termina de trabalhar, vai para casa e tem uma terceira jornada de trabalho. Nós vamos continuar tendo uma justificativa para esse tratamento diferenciado na medida em que a gente oferece condições diferentes. Então, o que eu entendo é que nós temos que terminar essas condições, discuti-las, alterá-las, mas sempre com base na igualdade. Partir de processos desiguais, para mim, não levará à igualdade que nós almejamos.
Lena, pegando esse argumento que nós acabamos de ouvir da Sandra Guerra, a idade diferente para homens e mulheres na aposentadoria não reforça a tese de que o trabalho doméstico é um trabalho da mulher e não do homem?
Não, olha só, esse é um falso argumento. Eu até escrevi um artigo grande no Globo semana passada sobre isso. O ponto é o seguinte: a gente pede que se considere as dificuldades de inserção no mercado de trabalho das mulheres, porque isso não é alguma coisa que vem mudando, não. Deixa eu dar um exemplo. A França, que é um país onde eu tenho políticas pró-gênero, que apoiam as mulheres, a taxa de atividade das mulheres é 86%, inclusive isso levou a um aumento da taxa de fecundidade na França, onde eu tenho escola tempo integral, creche, e eu conheço muito a França, não só por ser francesa também, mas por ter vivido lá 20 anos. Na França, os esforços que se tem de ter, por exemplo, vamos ter uma idade comum, 65 anos, todo mundo se aposenta. Ok, mas na própria França, há 20 anos, o diferencial salarial entre homens e mulheres não muda, é da ordem de 19%. Se a gente olhar para todos os países desenvolvidos, inclusive para os países nórdicos, os diferenciais salariais permanecem. Inclusive, é por essa constatação que em muitos países onde se adotou nessa onda neoliberal equalização de idade para homens e mulheres, 65 anos, ao final isso foi flexibilizado e se diz o seguinte: olha, embora a gente não queira aqui, digamos assim, contemplar o fato da mulher ter a dupla, tripla jornada com o trabalho doméstico, a gente tem que reconhecer que as mulheres, ao envelhecerem, até porque há mudanças nas famílias hoje, as pessoas não ficam mais casadas com o primeiro marido, as famílias mudaram, a mobilidade é muito grande, não é? Os padrões conjugais se transformaram radicalmente. As mulheres, ao envelhecerem, elas acabam recebendo aposentadorias menores, não apenas porque, de fato, elas ganhavam menos no mercado de trabalho, mas porque essa inserção delas é muito dependente, não é, da discriminação que existe contra as mulheres no mercado de trabalho, independente de ter filho ou não ter filho. Então, veja bem, o que é importante? Os países desenvolvidos, diante do fato de que as mulheres não conseguem contribuir mais tempo, eles flexibilizaram a regra. E flexibilizaram pelo lado também da maternidade. Mulheres que declaram ter filho e ficaram em casa cuidando do filho, ou cuidar de uma pessoa doente, ou cuidar de um idoso, etc., que são, no fundo, atividades femininas, acabam podendo contribuir ou menos anos, ou o Estado assume, ou elas se aposentam com 2, 3 anos mais cedo, ou o Estado assume o pagamento das contribuições durante esse período para ela não ter justamente lacuna na sua contribuição.
Lena Lavinas.
O grande problema, é isso que a gente tem, só para concluir, desculpa. O grande problema é o seguinte, é que as mulheres vão viver mais, elas tendem a ter uma aposentadoria individual só delas e não mais aquela aposentadoria também do marido, e elas são o maior número dos pobres, quase todos os pobres na velhice. E a velhice tem aumentado, a pobreza tem aumentado entre os idosos, inclusive na Europa. É por isso que está se revendo essa regra. Quer dizer, a gente vive dizendo, ah, os europeus, vamos copiar dos europeus o que que eles têm de bom, não é? E vamos entender também quando eles são obrigados a rever as suas próprias regras, porque elas não estão levando justamente a melhores resultados.
Então me permita ouvir agora a opinião da Sandra Guerra, a partir desses argumentos apresentados também pela Lena Lavinas, para que a gente possa, inclusive, subsidiar o nosso ouvinte com outras informações para que ele faça a sua própria reflexão. Por favor, Sandra Guerra, seu argumento final dentro dessa discussão da igualdade de idades na reforma da Previdência para homens e mulheres no momento da aposentadoria.
Olha, esses argumentos são argumentos muito fortes, não tem dúvida nenhuma. Lena nos traz um quadro realmente assustador. Porém, eu não consigo visualizar que o caminho proposto vai mudar esse quadro. Essa é a minha preocupação. Quer dizer, se nós tomarmos um outro caminho, mantivermos essa diferença que existe hoje, não há nenhuma segurança de que nós estaremos alterando no futuro este mesmo quadro que nós vivemos hoje. Então, na verdade, nós estaríamos colocando aí uma medida, de certa forma, paliativa, mas que terá também as suas consequências. Como, Lena, eu me preocupo com as consequências. Então, essas são consequências vistas em outros mercados, em outras situações, e que a gente também precisa entender que elas podem ter consequências de outra natureza se não se mantiver, ou se mantiver uma diferença para isso. O quadro nosso é muito diferente. Quando a gente vai para imaginar a mulher nos campos de liderança, nas áreas de liderança, a gente vê números, né? Tenho aqui uma pesquisa que indica que, numa pesquisa feita ao redor do mundo, com mais de quase 22 mil empresas, 50% dessas empresas não têm mulheres em posições executivas. 60% não tem mulheres nessas posições de conselho de administração, que é a mais alta hierarquia das empresas. Então, essa transformação é uma transformação que nós precisamos fazer. É um longo caminho. Eu acho que nós temos que adotar medidas afirmativas, medidas positivas. Eu, no livro que eu estou escrevendo, estou trazendo uma outra pesquisa que me deixou muito entusiasmada como um caminho, que indica que no processo de seleção, por exemplo, foi um estudo feito no Colorado, quando você coloca entre os candidatos finalistas apenas uma mulher, entre quatro candidatos, a chance de haver uma mulher contratada é de zero. Quando entre os quatro você coloca dois homens e duas mulheres, as chances sobem para 50%. E quando, neste grupo de quatro, você tem três mulheres e um homem, as chances da mulher ser contratada sobe para 67%. Isso nos indica que é uma prática que as empresas podem adotar hoje, por exemplo, a partir de 8 de março, que todo o seu processo de seleção para contratação, em particular na cadeia, na alta esfera das organizações, tenha minimamente 50% de mulheres. Então, eu entendo que nós temos que trabalhar com ações afirmativas que destruam essa diferença e não a reenforcem. Essa é a minha proposição.
Sandra Guerra, Lena Lavinas, eu quero agradecer a gentileza de vocês terem aceitado participar aqui dessa nossa conversa, trazendo seus argumentos, informações, porque isso ajuda a subsidiar o nosso conhecimento em torno desse tema. Reforma da Previdência prevê, isso está lá no Congresso Nacional, idade mínima para aposentadoria, 65 anos para homens e para mulheres. Hoje a aposentadoria é por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição para mulheres, 35 anos para homens. Deve haver essa igualdade? Você toma essa decisão, discute com os parlamentares também, apresenta sua posição aos parlamentares, que afinal de contas são aqueles que vão votar esta reforma lá no Congresso Nacional. A Lena Lavinas, nossa convidada economista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Estudos Avançados de Berlim. A Sandra Guerra é sócia diretora da Better Governance, consultoria de governança corporativa, e debateram aqui na CBN.
CBN Debate.